Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Este é podcast Rádio Comercial.
Chaise não é divã.
Olá, bom dia, boa tarde.
Já estamos?
Já estamos.
Ah, olá. Estamos de volta, não é?
Estamos de volta.
Ah, estou tão contente.
Estás? Voltamos.
É verdade.
Podíamos não ter voltado, podíamos nos ter perdido pela vida, não é?
No éter desta vida, mas não.
Ter sido engolidas pela realidade.
Mas não, não, não. Nós, aliás, vimos aqui justamente para não sermos engolidas pela realidade.
Sim.
Para ajudar as pessoas... eventualmente também não serem engolidas pela sua própria realidade.
Pois é.
E é assim, temos essa veleidade de deixar
e voltamos,
isso.
E voltamos com temas tão levezinhos.
Muito,
não
sempre.
É?
Sempre.
Não, tão levezinhos.
Sempre.
Então vamos lá.
Bora.
Sem demoras, vamos ao nosso caso de hoje, que diz assim. É um bocadinho grande. Vamos ser
resistentes. Exatamente. E ter paciência, porque é muito importante ouvir isto tudo.
Então vou dizer. Em criança, sofri abusos físicos, verbais e sexuais. Tenho hoje 45 anos e vejo, com pesar, que levo uma vida inteira a curar uma herança que não foi solicitada. Recentemente estive com alguém com quem mantinha contacto há semanas, mensagens, chamadas. Conhecemos-nos num sábado. Foi intenso estarmos juntos tantas vezes numa semana, mas agradava-me o lado carinhoso e charmoso dele. Tinha planos para nós, falava do futuro... e isso seduziu-me. Passámos dias maravilhosos até ao jantar em casa dele. A meio de uma conversa, sem qualquer razão aparente, começou a bater com os pratos e a insultar-me. Comecei a calçar-me para sair, mas ele insistiu em acompanhar-me até ao carro. Acedi porque precisava de ajuda para sair do prédio. Seguiram-se 2 ou 3 horas de comportamento errático. Pedia desculpa e em seguida insultava-me de forma grave. Cerrou os punhos, aproximou-se de forma intimidatória, bloqueou-me a entrada no carro, distorceu tudo o que sabia sobre mim, insultou-me como mulher, insultou o meu filho, usou tudo o que eu tinha para partilhado com ele para me magoar. Foi como se tivesse sido apanhada numa psicose alheia. Se estivéssemos num local mais isolado, podia ter sido agredida fisicamente. Desde então, vivo com o trauma de ter sido psicologicamente violentada. Tenho medo que a história ainda não tenha terminado. Ainda ontem me mandava mensagens de número desconhecido. Pedi-lhe com clareza que não voltasse a contactar-me e deixei expresso que, caso o fizesse, envolveria as autoridades. Pelo caminho soube por outras pessoas que tenho histórico de situações semelhantes. Agora lido com a desilusão, com a vergonha de não ter visto os sinais, com a dor do discernimento que me falhou e com a tristeza de ver a minha confiança ferida mais uma vez. Sei que vai passar, mas quando? Quando estarei funcional de novo? Porque é que homens como ele fazem o que querem e ficam impunes? Porque é que tantas de nós sofremos às mãos destes homens? Qual é o meu problema? Que tenho tanto amor para dar e só encontro disfuncionalidade. De certa forma, sei a resposta, mas há uma vergonha silenciosa em já ter tanto autoconhecimento, já ter trabalhado tanto em mim e ainda assim ser atraída por este tipo de luz. Sei que nada do que ele disse sobre mim é verdade, mas fica a dor de ainda não ter encontrado aquela conexão bonita que sempre desejei viver. Termino com este apelo, que quem me ouve e se revê, saiba que não está só, que se proteja, que acredite que há amor possível, mas que para isso é preciso coragem para dizer não, para pôr fim, para contar a história, que o silêncio não seja o lugar onde a dor cresce e que mesmo quando falhamos, estamos a caminho, sempre.
E assim começamos.
E assim.
Mais uma temporada de Chaise Longue, sempre com casos calminhos e fofinhos.
E este
é mais. E tranquilos. E este é mais um, não é?
Sim.
O que é que está para dizer sobre isto?
Lamento que isto tenha acontecido. Não deixo de achar curioso que as pessoas repitam padrões, não é? Porque ela aqui dá a ideia que repete, que vai sempre ao mesmo tipo de pessoa. Dir-me-ás se tem a ver com os abusos físicos, verbais que ela sofreu em criança, pode estar ligada a isso. Mas ela faz, deve fazer a terapia, não é? Porque ela diz que
já fez muito
fala
trabalho sobre
autoconhecimento e mesmo assim cai na mesma esparrela. Há mulheres, há pessoas, não é só mulheres, que quando têm uma relação tranquila, isso não lhes interessa, acham um tédio, não ficam.
É, e bom, primeiro temos que dizer que esta mensagem era bastante maior e nós tivemos que editar.
Pois,
né? Porque não vá ou a pessoa que enviou
mesmo
estar
assim,
a ouvir.
Já está grande.
Sim. Não vá a pessoa que está a ouvir achar que nós deliberadamente fizemos aqui copy-paste. Na verdade tivemos que o fazer porque a mensagem era demasiado grande e porque a mensagem trazia dois temas diferentes. Quer dizer, que se tocam, obviamente, mas nós decidimos pegar neste tema do trauma. Porque, de facto, quando ela começa, ela diz logo, em criança sofri abusos. E ela ao dizer isto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que tudo isto que ela acabou por descrever não é uma memória. Isto não é quando ela diz em criança sofri abuso, isto não é só uma memória. Isto é, quando em criança sofremos abuso, o que acontece é que isso molda, se não houver uma possibilidade de reparação, isso molda as nossas relações e o modo como nós nos vemos no mundo. E é por isso que acabamos a repetir.
Pois.
Portanto, é uma espécie de uma matriz que ensina, que nos ensina a esperar do outro ameaça e invasão, de algum modo. E, portanto, a partir daí, todos os encontros que nós vamos tendo com o outro, eles não são regidos só por preferências. Não é que eu gosto mais deste,
claro,
ou mais
aquele. Não é nada consciente, não é uma coisa de claro. Eu vou por aqui porque é disto que eu gosto mesmo.
Exatamente, não é uma escolha consciente, pois. E isso é que é dramático. É dramático porque, e acho que é isto que é importante as pessoas saberem. Não sendo consciente, não há propriamente uma escolha. A pessoa não escolhe. Para já não escolhe ser traumatizada à partida, não é? Ter passado por relações traumáticas e depois não escolhe estar constantemente a cair no mesmo padrão de relação.
Claro, não é óbvio, escolha. Ninguém quer, não é?
Claro, ninguém
quer,
ninguém gosta nisso. De sofrer. Mas não deixa de ser uma escolha, mas é uma escolha inconsciente. Ou seja, a pessoa não tem noção quando entra em mais uma relação com contornos traumáticos ou violentos que o está a fazer. É como se ela não visse os sinais, na verdade, não é? E não vê os sinais porque isto é assim desde muito pequena, é assim desde lá de trás. Não é? Foi assim que esta ouvinte aprendeu a relacionar-se em relações com estes contornos de abuso, de invasão, de agressão. E, portanto, o que ela vive agora não é só parecido com os abusos que ela sofreu lá atrás, mas é justamente a mesma lógica de relação. Não é uma coisa que é só semelhante. Não, ela é exatamente... As relações que ela foi tendo têm exatamente a mesma lógica das relações que ela teve abusivas na infância. E, portanto, há aqui um outro aspecto que eu acho importante, porque quando ela diz, foi agora deste episódio que ela descreve, foi intenso, foi promissor e falava de futuro. Não é?
Claro.
Ela ficou, parece que, capturada por esta rapidez com que as coisas se desenvolveram.
Também é muito... É muito paradigmático, não é? Destes contextos.
Sim, chama-se love bombing.
Pois,
não é?
Exatamente.
Há este nome moderno.
É logo uma intensidade,
exatamente.
É tudo para ontem.
Exatamente. E portanto, a rapidez com que este homem mostra ser carinhoso e com planos não é acidental. digamos assim. É um modo de ocupar e colonizar um espaço que, se fosse de uma forma natural, era um espaço de dúvida. Ou seja, nós conhecemos alguém, não sabemos.
Não sabemos.
Não é? E há muitas dúvidas. Há um espaço ali entre, entre ambas as pessoas que é um espaço de dúvida.
Claro, não, ninguém se conhece. Não sabemos o que vai acontecer com aquela pessoa, se vamos nos ligar ou não.
O love bombing é justamente a ocupação desse espaço, é não deixar dúvida alguma. A intensidade funciona como uma espécie de sedativo para a desconfiança que é natural e até desejável que exista.
Sim.
Como se, de facto, estas promessas de futuro que ele faz, estes planos que esta pessoa faz, tapassem uma certa ausência e uma certa carência que a ouvinte tem. Porque para alguém que tem uma certa carência, uma certa fome de uma ligação benigna, este excesso de futuro, não é? Que no fundo é o que ele conhece alguém, já está a fazer planos com ela, com o filho, não é? Portanto, este excesso de futuro é um isco,
claro,
muito bom. Funciona. Porquê? Porque ressoa naquela falta antiga. Ou seja, para alguém que tem muita fome, vir uma pessoa mostrar-lhe um belo cozido à portuguesa,
sim, sim.
Não é? Funciona,
claro,
muitíssimo bem.
Prometem cumprir todas as necessidades que
exatamente
que têm.
E rápido.
Rápido, rapidamente.
Portanto, e ao ser rápido, o que é que retiram? Retiram, não é, o espaço da dúvida. E ao retirarem o espaço da dúvida, retiram potencialmente a angústia. E portanto, isto, para quem já vem angustiada desde o início, é muito atrativo, é muito tentador, não é? E portanto, depois, entretanto, ela está a contar o episódio e ela, a meio do episódio, diz: a meio da conversa começou a insultar-me. Portanto, há aqui uma quebra, há aqui um corte. Em termos de jargão, há uma clivagem. O que é uma clivagem? É um corte tal em que só fica de um lado, em que só ficam os opostos. E portanto, há aquela cena que ele estava a tentar montar ali colapsa. Portanto, ele passa da intimidade para a violência. E ao passar da intimidade para a violência, o que ele está a fazer é reencenar, a atualizar justamente a experiência infantil que ela teve. Porque a experiência infantil é justamente o momento em que ela era suposto ter sido protegida por um adulto e foi
agredida.
Portanto, este episódio que ela relata atualiza, reencena a mesma... O mesmo cor, digamos assim. E portanto faz com que depois ela se instale, parece-me, dentro desta ouvinte, a sensação de facto o mundo não é um lugar seguro, não é? De que o mundo não é, de que as pessoas não são confiáveis. E aqui o que está em jogo não é apenas um insulto que ele... Que ele lhe fez, mas a destruição de uma certa coerência de que nós todos precisamos entre aquilo que ouvimos e aquilo que fazem connosco, entre a palavra e o gesto. Como se diz no, não é, walk the walk e talk the talk.
Talk the talk. Sim.
Isto quando os traumas são muito no início de vida, isto é devastador. Porque as crianças, muito mais que os adultos, precisam absolutamente de previsibilidade. Que previsibilidade do ambiente à volta delas.
A rotina, não é?
Exatamente.
A rotina também emocional.
Pois, justamente. E, portanto, quando isto não acontece, é estranho. Isto, mesmo assim, é estranho e ainda nem estou no trauma, não é? Quando o trauma acontece, o trauma é uma disrupção gigante. E aqui o trauma não... Essa parte inicial da mensagem não deu, mas o trauma, nós não dissemos, mas o trauma foi perpetrado pela mãe. Portanto, a pessoa que era suposto cuidar dela e protegê-la era a mesma pessoa que a agredia. E isto é devastador para uma criança. lá está, não havendo, como parece que não houve, possibilidade dela ter outras relações ao longo da vida mais reparadoras, ela chega à vida adulta com este modelo de relação, em que a pessoa que está próxima é também a pessoa que agride, que é exatamente o que acontece com este homem.
Pois.
Apesar de ser uma coisa muito inicial, ainda bem que ela se livrou dele, ainda bem que ele também mostrou logo o que é que vinha.
Ela mostrou logo, sim, o que é ótimo.
Sim, portanto, também, ainda bem que não perdeu tempo, assim, também não a fez perder mais tempo ou outras coisas
sim,
piores.
E sentindo ela culpa, ela sente uma culpa e vergonha por cair sempre própria. Nesta.
Sim.
Mas saiu logo.
Saiu, parece-me que esta mulher já é uma mulher que, apesar de tudo, eu percebo certo. Percebo que ela esteja, enfim, desolada com a sua própria condição, mas apesar de tudo, ela teve capacidade para o fazer. E isso é muito importante.
Pois é.
Não é?
Pois é.
Eu acho é que os traumas não se curam. Os traumas trabalham-se e organizam-se. E pronto, e há coisas que são o que são, que são dores que ficam para sempre. Não sei se é o caso desta ouvinte. Mas quando ela diz, distorceu, portanto, ele está a insultá-la e diz, distorceu tudo aquilo que sabia sobre mim, é a violência a apropriar-se da intimidade, que é o cerne do trauma.
Pois é.
É quando a violência irrompe pelo espaço que é suposto ser o nosso espaço seguro. Portanto, o que ele faz é usar aquilo que ela confiou, que ela lhe confiou, não é? Informação sobre ela que ela lhe confiou, contra ela, que é uma repetição cruel da cena primária do abuso da mãe. Portanto, é a intimidade, o abuso da mãe, é a intimidade infantil usada como um instrumento de poder, não é? Do poder da mãe sobre esta filha. E aqui é a intimidade que ela adulta dá a um homem também adulto, mas que lhe faz exatamente a mesma coisa. E, portanto, é este movimento, é esta reencenação que transforma a confiança que ela lhe dá em humilhação. Esta mulher, o que se nota, este ouvinte, o que se nota é ela sente-se humilhada. Ao sentir-se humilhada e envergonhada, ela fica aprisionada a esta situação, não é? Porque, por um lado, partilhar é arriscar-se, não é? Porque uma pessoa que fica traumatizada neste tipo de situações, pois apesar dela dizer que tem vontade de encontrar uma relação porreira, não é? Com quem ela benigna, com quem ela possa partilhar, eu imagino que também lhe passe pela cabeça que seja um risco também partilhar, claro. Não é? Mas por outro lado, não partilhar, calar-se também é ficar muito isolada.
Também não é saudável.
Também não é saudável. E portanto, eu acho que esta sensação de humilhação, esta sensação de vergonha é muito comum acontecer nos casos de traumáticos de infância. Em qualquer coisa que nos acompanha, que numa situação normal a vergonha é qualquer coisa que à medida que nós vamos maturando, vamos largando. Nas questões de traumas infantis é mais difícil. Lá está, é preciso que a pessoa vá encontrando ao longo da vida relações mais benignas com as quais possa aprender a relacionar-se de outra maneira e também a perceber que o mundo não é só feito destas pessoas assim. Mas é difícil, muitas vezes é só na terapia que as pessoas pela primeira vez encontram essa relação. E até lá.
Mas podem não encontrar, não é? Porque parece-me que ela conscientemente já fez esse trabalho, ou pelo menos tem essa. Ela sabe, ela falou logo do abuso infantil, portanto ela sabe como as coisas.
Sim, ela já contou a sua história várias vezes.
Sim, nota-se que ela já tem bem presente o percurso dela e os motivos dela e as justificações dela, mas mesmo assim não consegue.
É porque eu acho que nós temos esta ideia de que falar, ir à terapia, falar é tudo. E, bom, para já há várias terapias, há vários terapeutas. Nem todos são indicados para nós. E há aqui uma questão que é muito importante, que é, obviamente, sendo nós pessoas, seres da palavra, é muito importante, sobretudo nestes casos de trauma, que seja a pessoa a contar a sua própria história. É claro que sim. Mas há aqui um aspecto que eu acho que faz toda a diferença, que é... faz-me lembrar, no outro dia estava a falar com uma amiga que é atriz. E ela estava a contar um episódio que, quando estava no conservatório, um dos professores dela, ela estava a fazer uma cena, num exercício, e o professor dela dizia-lhe assim: epá, não, isso está tudo certo, mas tens que passar isso por dentro. E ela a dizer que demorou imenso tempo até perceber o que é que ele queria dizer com aquilo. E eu estava a fazer um paralelo também com a clínica, que é a diferença entre saber e sentir. Este ouvinte pode saber muita coisa sobre a vida dela. Não sei, não sei mesmo, até que ponto é que estas coisas são atravessadas por dentro. Porquê? E é aí que entra a importância da relação. Quando nós somos afetadas desde muito cedo na nossa capacidade de criar intimidade com um outro, nós podemos perfeitamente crescer pessoas muito que intelectualizam e que racionalizam tudo sobre si mesmas, e isto dá-nos um conhecimento bastante simpático sobre nós mesmos, que não é despiciente, que é muito importante, mas sentir as coisas que estamos a dizer é outro campeonato. E muitas vezes, ou quase sempre, sentir o que estamos a dizer, quando aquilo que estamos a dizer é muito duro, requer alguém do outro lado que aguente. E é por isso que eu digo, há pessoas que só quando chegam à terapia conseguem contar determinados episódios da sua vida, porque confiam que do outro lado há alguém que aguenta a sua história, que não vai manchar aquela intimidade, que não vai usar aquela informação como este homem fez, aquela informação para mais nada, e vai permitir que com isso a pessoa consiga aprender a relacionar-se de outra maneira. E isto é muito importante, quer dizer, não, as coisas não podem ser só intelectualizadas e racionalizadas. Ah, eu sei porque um mais um é igual a dois, porreiro, mas como é que é? O que é que tu sentiste quando percebeste que um mais um era igual a dois? Como é que foi esse processo? Como é que é ter uma mãe que faz A, B, C ou D? Como é que isso aconteceu? Estás a ver? São tudo questões que nos levam para um lado interno do próprio acontecimento, que não tem a ver só com a narração dos factos em si. Narrar os factos é muito importante, trazê-los à consciência é muito importante, mas que efeito é que isso tem em nós? Isso é a outra metade, é o que nos permite depois organizar os traumas, que é a gente perceber exatamente qual é a extensão do estrago. Nós precisamos de ir aí.
Precisamos de sofrer em terapia.
Claro, claro que sim. Ir à terapia não é uma cena fixe.
Pois, não é fácil.
Não é? Uma pessoa que precisa de terapia é uma pessoa que não está bem. E portanto, se não está bem, olha, que pena que não está bem, não é? Não é uma coisa boa. E portanto, esta paciente sabe muita coisa sobre ela. Questiono até que ponto é que de facto isto, como dizia o professor de teatro da minha amiga, lhe passou por dentro. O que ela vai dizendo, ela fala na vergonha, não é? Eu acho que o facto dela sentir assim esta vergonha pode eventualmente ser sinal de que há ali muita coisa ainda para trabalhar, não é? Porque esta vergonha é assim uma espécie, para já é uma emoção muito primária, muito claro, infantil, não, sim, é? Parece mesmo um rasto.
Sim, e ela não tem de ter vergonha de nada, não é? Não há
não,
motivo, porque ela não fez nada. Ela
não,
confiou em alguém. E a pessoa traiu a confiança agredindo-a psicologicamente.
É, mas isso seria relativamente mais simples se isto lhe tivesse, claro, acontecido agora. Era aquilo que dizíamos no início. Como isto acontece numa altura em que ela estava a aprender o que é relacionar-se com outro, isto passa a ser o modelo dela. E já agora dizer a esta ouvinte e a todas as pessoas que nos estão a ouvir, que têm esta sensação de como é que eu não vi isto a acontecer, como é que eu não vi os sinais, é porque os sinais são feitos para não serem vistos. Os sinais não estavam lá de forma evidente.
Claro.
Ao contrário.
E há sempre outros sinais.
Justamente.
Muito verdes fluorescentes.
Exato.
Que tapam os sinais vermelhos.
E há também o sinal dentro dela. Aquilo que dizíamos, quer dizer, uma pessoa que está carente e que está com fome, ela olha para um cozido à portuguesa e está ótimo, claro, não é? Agora não sabe como é que aquilo é feito,
sim,
como é que foi cozinhado, porque é que aquilo aparece ali, não é? Qual é o efeito que aquilo tem nela. Portanto, há sinais de um lado e do outro. Agora, estes sinais do lado dela existem porque foi assim que ela os aprendeu e ainda não conseguiu transformar isso noutra coisa. Do lado dele, estes sinais existem para não serem vistos. Estes sinais não estão de forma evidente, eles foram fabricados para não serem lidos. Portanto, não são os outros que são tontos.
Claro.
Eles são feitos assim. A vergonha, nesse sentido, não é tanto uma falha, é a continuidade de uma lógica abusiva que vem dela
de trás.
E, portanto, quando ela pergunta quando é que eu volto a estar funcional, digamos assim, quer dizer, funcional não é estar sem dor.
Uhum.
Não necessariamente.
Funcional, ela já é.
Sim, exatamente.
Não é? Até porque ela fugiu de uma situação destas.
Exatamente. Portanto, funcional ela é, exatamente como dizes muito bem. Talvez o que ela deseja aqui, que está nesta mensagem, é ter uma relação bonita,
uhum,
não é? Porreiro. Mas é importante perceber o que é que ela quer quando diz quando é que eu volto a estar funcional. O que é que para ela é ser funcional? Funcional é no sentido que, não, que funciona, é no senti- e agora não funciona, como estás a ver, aqui, uhum, isto tem várias camadas.
Sim.
Agora, estar funcionar.
Eu acho que ela está a ser muito muito dura com ela própria.
Sim, também acho, mas é o que ela sente, não é? Porque quando nós podemos estar perfeitamente operacionais na vida, estarmos bem, e estar bem não é estar sem dor. A dor aparece, há dores na nossa vida, não é? E portanto, funcionar é nós conseguirmos sustentar a rotina dos nossos dias, narrar a experiência daquilo que nos vai acontecendo, daquilo que nos aconteceu, sem nos perdermos, não é? Sem termos que acionar terceiros, sem ter que terceirizar, porque a dor é tanta que nós não aguentamos. E aqui é terceirizar para este tipo de relações, para adições, para a comida, pôr fora de nós qualquer coisa que nos dói.
Uhum.
Como é que funcionamos depois de um trauma? Não é um ponto fixo, não é uma coisa standard, não é fechada. É qualquer coisa, nós vamos oscilando. Há alturas em que funcionamos melhor, outras em que funcionamos pior. E eu acho até que, para bem da nossa sanidade mental, isto é uma ideia que nós devemos fazer uma tatuagem, fazer uma t-shirt com ela, que é, umas vezes há fases em que estamos melhor, há fases em que não estamos bem, e está ok, é, uhum, mesmo da vida. Estarmos bem é de facto conseguirmos sustentar os nossos dias sem a necessidade de ter que colocar fora de nós aquilo que nos está a apoquentar. Uhum. Quando é que isto traz problemas? Quando nos dissolvemos nesta dor. Aí sim é a altura de procurar a terapia. Até lá, pá, é perceber, irmos percebendo que, pá, a vida é trágica. A gente passa por merdas. Às vezes nem contamos coisas, só contamos quando já somos adultos e andamos a carregar isto.
Ou negamos para sempre,
ou negamos,
até para nós.
Exatamente.
Há pessoas que vivem em negação a vida toda.
Completamente. Só que isto depois traz uma sensação, não é? Como ela dizia, porque é que homens como estes ficam impunes, não é? Há esta, e eu acho que aqui a impunidade pode ser várias coisas, não é? Há uma impunidade social, nós estamos fartinhas de falar sobre isso, infelizmente,
legal,
em que os sistemas e a comunidade não se responsabiliza de todo. E há a impunidade psíquica, digamos assim, que é quando, perante a impunidade social, muitas vezes as vítimas se viram contra elas mesmas. Ninguém faz nada. E incapazes de pôr a raiva fora de si, não é? Porque a raiva é para pôr para fora. não encontrando uma expressão de comunicar essa raiva, a raiva fica para dentro e muitas vezes fica em forma de vergonha. Muitas vezes a vergonha é a raiva de ninguém ter feito nada. No caso desta ouvinte, pode ser a raiva de justamente a agressão ter vindo da pessoa que é mais devia ter protegido. E portanto, aqui o trauma ele não impede só de agir, impede também de odiar o agressor sem se odiar com ele.
Uhum.
Não é? Portanto, aqui o que me parece que está a acontecer com esta ouvinte é que ela consegue ter esta leitura. Por um lado, separa-se do agressor, que é como é que homens destes ficam impunes, não é? Portanto, ela, há uma separação. Ela está a olhar do seu lugar para o homem. Como é que homens destes ficam impunes? Mas depois aparece a vergonha. E ao aparecer a vergonha, aí deixa de haver separação com este homem. Porque é como se ela fosse culpada.
Sim,
também.
É como se ela atraísse.
É como se ela atraísse e é como se ela tivesse pedido este abuso.
Sim.
Porque, e isto é uma ideia muito comum na infância. As crianças, muito rapidamente, quando o ambiente à volta delas é disruptivo por alguma razão, elas muito rapidamente acham que a culpa é delas.
Que merecem.
Que merecem, que fizeram alguma coisa por aquilo.
Sim, sim.
E depois isso tem um conjunto de comportamentos diferentes de criança para criança, como é que elas lidam com isso. Mas a sensação... Na minha fantasia, esta mulher cresceu a achar que, quer que seja que acontecesse de pior na vida dela, há lá uma culpa que é dela. E eu acho que lhe falta, de facto, ela consegue, lá está, racionalmente, intelectualizar e dizer como é que, não é, como é que ninguém, como é que estes homens fazem estas merdas e como é que ninguém põe mão nisto. Mas depois, e aí ela consegue, aí ela está a ser a adulta, aí é a ouvinte adulta a racionalizar sobre o que lhe aconteceu. Mas depois vem a vergonha, e aqui volta a ser outra vez a ouvinte pequenina, que não consegue de facto odiar o agressor sem se odiar também, juntamente. E eu acho que é aqui que... Que por acaso acho que a psicanálise faz um... é muito diferenciada em relação aos outros métodos, porque é preciso que a raiva seja posta fora. Nas sessões, não é? Estou a falar aqui agora já de trabalho clínico, a raiva aqui é preciso que ganhe um estatuto, não como um sintoma, mas como um direito que a pessoa tem. Ela não, eu acho que esta mulher não conseguiu ainda pôr a raiva que sente tudo isto cá para fora. E é preciso que ela consiga pô-la num ambiente seguro, que normalmente é um ambiente da terapia, para largar isto, para ela poder tirar a raiva que sente dela mesma e ficar, se quiser, só com a raiva que sente do outro, não é? Mas não, não separar-se, separar-se efetivamente do agressor, digamos assim. Porque depois ela, é o que ela diz, depois fica com o menino nas mãos. Não é? Porque é o que ela diz, ah, qual é que é o meu problema? É um equívoco, não é? Ela não tem um problema.
Pois não.
O problema não é dela. A questão não é atrair pessoas erradas.
Este homem é que tem um problema.
Sim.
Não é ela. A mãe é que tinha um problema.
Claro, claro.
Não era ela.
A questão não é se ela atrai ou não atrai, se tem ou não dedo podre, se atrai ou não pessoas erradas. A questão aqui é que ela cresceu num ambiente onde o familiar é confundido com o seguro. Este é um equívoco, porque no caso dela o familiar não foi, era inseguro.
Pois, não era nada seguro.
E, portanto, quando ela aparece, quando lhe aparece este homem a fazer planos com esta proximidade, com esta intimidade fajuta,
isto... e intensidade.
E a intensidade da coisa.
É tudo assim muito...
Sim, parecia
forte,
uma coisa... Sim.
Para o bom e para o mau.
Mas parece uma coisa quentinha e familiar.
Sim, sim.
Mas o familiar não é sempre seguro. Pelo contrário. Nós aqui vemos N vezes este equívoco.
Claro.
Em que o familiar é justamente o oposto, é inseguro. E, portanto, ela tem de mudar aqui este guião. Porque ela, quando diz já trabalhei tanto em mim, ainda assim... É aqui o paradoxo do autoconhecimento, não é? Aliás, é uma palavra que eu acho profundamente vazia. O que é que isto quer dizer, autoconhecimento? O que é que a pessoa conhece de si mesma? Em que moldes? Em que circunstâncias? Conhece o quê? De que é que lhe serve? Porque saber não neutraliza a repetição.
Nem transforma.
Nem transforma. É saber, é saber. O que transforma é sentir. É reorganizar. Isso é que transforma. Nada do que ele disse é verdade, mas fica a dor. Pois fica a dor, porque a mim parece-me que a dor dela não vem das coisas que ele disse. Aliás, ela própria diz, eu sei que aquilo que ele diz não é verdade. É o facto de aquilo que ele disse ter sido dito num espaço íntimo. É a humilhação de eu abrir-me para esta pessoa e ela faz-me isto outra vez, como foi feito lá atrás. Portanto, o trauma em si, ele não responde à lógica do racional e irracional, do que é verdadeiro, do que é falso. É a lógica do isto foi dirigido a mim. A ferida não vem tanto do conteúdo daquilo que ele diz, mas da posição relacional em que ele estava em relação a ela. E foi uma posição que ele usou para atacar. Aqui, isto é que é o cerne do trauma. Como a mãe, na posição em que estava, também usou a posição em que estava para atacar. E, portanto, ela termina com o apelo a que contem a sua história, não é? Aqui é outra vez, eu acho que clinicamente isto pode ser de facto o início de uma transformação, mas aqui é outra vez a ouvinte a virar-se para o seu lado intelectual irracional, que muitas vezes é o que nós fazemos para não sentirmos as coisas que nos doem. De todo modo, eu acho que ela já tem muito caminho feito. Agora falta a outra metade.
Ainda há caminho para fazer.
Acho que sim.
E enquanto faz, não sei, se calhar encontrar homens em situações mais aborrecidas, sei lá. Contabilistas.
Sim, contabilistas.
Homens assim, daqueles que parecem um tédio,
sim,
mas são mais seguros. Não é? Que não sejam tão intensos.
A intensidade é uma coisa que nós ficamos muito.
Eu acho que todos nós somos atraídos, sim, pela, sim, intensidade. Sim.
Eu vou-te dizer,
todos
eu
nós.
A vida toda, até encontrar o meu esposo, não é que ele não tivesse sido intenso, mas foi ou não foi. Nós,
pois,
éramos amigos, tornámos-nos amigos primeiro. Mas eu antes também vivia, eu também ficava maluca com a intensidade. Eu própria sou uma pessoa muito,
sim,
intensa. Não dessa maneira, mas eu sou uma pessoa muito intensa. Agora já bastante mais calma, porque agora a idade é uma maravilha.
Claro.
E agora já desconfio um bocado daquelas pessoas que vêm com tudo e bam. Então nas redes sociais isso acontece muito. Pessoas que começam a fazer uma ideia sobre nós e acham que nós somos de uma determinada maneira, que temos que corresponder à ideia que têm sobre nós, e são muito intensas. Eu essas nem respondo. Não respondo, porque fico com medo, dá-me um certo medo.
Pois.
Uma certa miúfa. Porque acho que aquilo
dá para desconfiar.
É, não vem de um lugar.
Já vivemos muito.
É isso. Você já viveu o suficiente para perceber que aquilo não vem assim de um lugar muito equilibrado.
Sim. Percebo. E boa sorte para a nossa ouvinte.
Um beijinho para o ouvinte. Vá dando notícias.
Sim.
Cheslong não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.